Obrigada, senhor presidente. Quero cumprimentar o professor Belluso e dizer da alegria de estarmos aqui, infelizmente, num momento muito triste. Feliz de Vossa Excelência estar conosco, para nos brindar com sua capacidade, com seu conhecimento. Mas triste pelo momento porque passa a nação, porque passa a democracia brasileira, uma mulher que foi a primeira mulher a presidir o país, foi reeleita e que agora está sendo arrancada do poder. Arrancada do poder num processo que eles chamam de impeachment. E estão acusando a presidente e querem tirar o seu mandato definitivamente por conta dela ter assinado 3 decretos de créditos suplementares e por ter permitido que o Plano Safra continuasse a ser operacionalizado no Brasil. Veja, professor Belluso, qual é o momento que vive o país. E por isso que nós dizemos, a gente está diante de um processo que tem forma, mas não tem conteúdo. E se não tem conteúdo, e por que não tem conteúdo? Porque não tem crime. Porque o crime só existe quando ele está previsto na legislação. E não existe esses crimes, nenhum artigo de nenhuma lei, nem a Constituição, nem a LRF, nenhuma lei prevê isso que eles estão dizendo. Eles estão sendo obrigados a criar novas figuras jurídicas para dizer que a presidente, cometeu um crime. Como, por exemplo, que meta fiscal se mede antes do final do ano. Fale sobre isso, professor Belluso. É a primeira pergunta que eu lhe faço, porque essa é a teoria que eles desenvolveram, que a meta fiscal tem que ser cumprida antes do final do ano, apesar do artigo 4º da Lei de Orçamento Anual dizer que pode ser aberto crédito por decreto, contanto que seja compatível com, que não seja incompatível com o alcance da meta fiscal para o exercício de 2015. Lhe pergunto, professor, uma outra questão, porque eles falam muito do conjunto da obra, ocupam esses microfones e ainda se acham no direito de nos criticar e só falam da política, o presidente está saindo porque fez desemprego, porque as indústrias fecharam, porque as lojas estão fechando. Então eu lhe pergunto, 3 decretos, a operacionalização do Plano Safra são suficientes para levar a crise econômica que nós estamos vivendo? O cenário econômico internacional tem alguma coisa a ver com essa crise ou não? E não vem eles dizer que eu estou fugindo do assunto, porque eu não estou. Porque eu estou respondendo e precisamos responder a eles, que o povo brasileiro não sabe o que é pedalada, o povo brasileiro não sabe o que é decreto de suplementação, então eles usam os microfones para dizer que a presidente é responsável por tudo que acontece de ruim no nosso país. Então, eu lhe faço essa outra pergunta, se o cenário econômico internacional influencia nesse problema que nós estamos vivendo na economia brasileira. E, por fim, pergunto para o senhor, professor Belluso. Eles, no que diz respeito ao Plano Safra, estão dizendo que o que houve não foi um inadimplemento, e sim uma operação de crédito. E, para justificar a operação de crédito, eles dizem que o volume foi muito alto e o tempo que o governo ficou sem pagar o Banco do Brasil foi muito longo. Vossa Excelência, Vossa Senhoria, além de ser economista, já atuou no serviço público. Fale sobre isso também.
Com a palavra, professor Belluso. Eu vou começar respondendo pelo Plano Safra. Não é? Eu vou procurar ser muito objetivo e muito claro. Não é? O Plano Safra já funciona, já opera há muito tempo, e ele é fundamental para o desenvolvimento, fundamental para o agronegócio e fundamental para a agricultura familiar. Né? Eu acho que são dois programas que são muito importantes para o desenvolvimento da agricultura brasileira. O Plano Safra, ou seja, a subvenção que o governo faz ao setor, subsidiando as taxas de juros, e a Embrapa. São dois fatores fundamentais para o desenvolvimento extraordinário da agricultura brasileira. Né? Nós somos, na verdade, desse ponto de vista, tecnologicamente avançados e com programas de expansão muito bem concebidos. Então, eu quero dizer o seguinte, só fazer uma observação. Vamos supor que não tivesse, que tivessem cortado o Plano Safra. Os efeitos econômicos de um corte do Plano Safra seriam para agravar a recessão. Seriam muito graves. porque você desampararia a agricultura brasileira de um suporte que é importante. Depois é o seguinte, senadora Graziottin, né? Uma operação de crédito é uma coisa muito bem definida, certo? É uma relação em que alguém cede dinheiro ou seu patrimônio para poder receber de volta mediante o pagamento de juros, ou, excepcionalmente, né, talvez nunca, sem os juros. Então, a relação de crédito está estabelecida entre o Banco do Brasil e o mutuário, o mutuário no setor agrícola, não é? O que acontece aquilo é um subsídio, ou seja, uma subvenção, que é uma operação fiscal, não é uma operação de crédito, é uma operação fiscal. Porque isso não está contemplado no orçamento, o subsídio que deve ser destinado ao Plano Safra está. Então, isso é uma operação fiscal, não é uma operação de crédito, claramente não é.
Peço, professor Belluso, novamente a palavra com a senadora Graziottin.
Muito obrigada, professor Belluso. Nessa segunda etapa que nós temos, eu tenho 3 minutos, vossa senhoria tem 3 também, se pudesse falar a respeito do que eu lhe questionei no primeiro momento, se a edição desses decretos, a efetivação do Plano Safra, são razões suficientes para levar a essa crise econômica que nós estamos vivendo. E fale também, professor, sobre o cenário internacional. Qual a influência que a crise econômica mundial tem em relação ao nosso país? A mudança com a queda brusca do preço das commodities, não é? Que falasse um pouco sobre isso. E, por fim, professor Belluso, eu tenho desde ontem feito muita questão, porque aqui durante toda a comissão eles mostraram muito gráficos, mas é fácil mostrar um gráfico sem explicar direito o que diz um gráfico. Esse gráfico aqui está no relatório. Esse gráfico aqui foi feito pelo relator, senador Anastasia, e mostra a evolução desde o ano de 2001 até agora da aplicação e operacionalização do Plano Safra. E mostrou que no ano de 2015, o ano abriu com um débito do governo brasileiro junto ao Banco do Brasil de 13 bilhões de reais, que foram pagos todos, todo foi pago no curso do ano pelo governo federal. Mas esse mapa mostra que em 2010 foram 3,5 bilhões, e olha que a moeda não está atualizada. Se atualizarmos, esses 3,5 bilhões possivelmente chegarão a 5 bilhões. Então, aí eles dizem, porque a gente questiona, mas agora é operação de crédito, agora é crime, antes não era? Aí qual é a outra tese que eles desenvolveram? Ah, porque demorou muito para pagar, porque o volume é muito grande, como se isso fosse capaz e fosse isso que definisse o crime, não é? Então, eu gostaria também, professor Belluso, que o senhor, na condição de economista que já falou, discorresse um pouco a respeito dessa nova teoria. Mas para a gente ficou muito claro, porque ontem estiveram aqui duas testemunhas, um procurador do Ministério Público de Contas e o outro auditor, e ficou muito claro para o Brasil inteiro, e nós vamos ter que enfrentar este problema no processo, que aliás a participação do Tribunal de Contas, eu não quero generalizar, de membros técnicos do Tribunal de Contas tem que ser analisada profundamente. Ontem o auditor disse o seguinte: eu ajudei a elaborar a representação por conta das pedaladas. E depois, para onde foi a representação? Erroneamente, equivocadamente, para a secretaria onde ele atua. E quem deu o parecer para que prosperasse? Ele. Ele. Então, que processo é esse que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo uma farsa, isso foi tudo uma trama. Uma trama para tirar uma presidente legitimamente eleita do poder. Obrigada.
Senador, professor Belluso, Vossa Excelência está sentado à mesa, eu confundo com esse ar senatorial sempre com um senador, mas Vossa Excelência é um professor de renome, está com a palavra.
Muito obrigado. Senadora Graziottin, eu vou me restringir a avaliar o impacto da crise internacional sobre a economia brasileira. Não só eu, como o Fundo Monetário Internacional e o Bank of International Settlements, o Banco de Compensações Internacionais, têm mostrado que não só o desempenho da economia brasileira entre 2004 e 2010 teve um impacto grande um impacto muito grande do ciclo. Não foi só um ciclo de commodities, foi um ciclo global de consumo. O Brasil teve superávit na sua balança de manufaturas pela primeira vez, por conta do empuxo da demanda global, não só de commodities, mas também de manufaturas. O Brasil exportou muito para a América Latina e para a América do Sul em particular, né? Depois isso despenca. O efeito da desaceleração cíclica da economia mundial é muito claro, né? Só que isso não é suficiente para nós explicarmos o desempenho da economia brasileira, né? Do meu ponto de vista, o que ocorreu aqui foi uma certa demora, na verdade, de enfrentar as questões que estavam surgindo pela desaceleração do ciclo. Eu sou obrigado a dizer isso com toda clareza, né? E isso, na verdade, precipitou uma desaceleração mais forte da economia brasileira, junto com algumas questões, né, com as quais eu não concordo, como, por exemplo, as isenções fiscais, né, que eu chamo de dar milho ao pato, né, dar milho ao pato, não é ao bode, é ao pato. E isso, na verdade, prejudicou o comportamento fiscal. Mas, fundamentalmente, o que aconteceu foi que a desaceleração da economia levou a uma queda da receita fiscal importante, né, e isso foi seguido depois pelo choque de tarifas, pelo choque de juros e pela tentativa de... Na verdade, foi um corte de aproximadamente queda de 30% do investimento público. É evidente que nenhuma economia resiste a um negócio desse.